Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado. Hoje foi um dia de queda de preços para soja lá em Chicago, quedas até importantes de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. A gente já viu o mercado ontem recuando um pouquinho. Enfim, alguns analistas avaliam que é um movimento de acomodação mesmo de preços, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está motivando toda essa movimentação. Da última vez que a gente conversou com essa pessoa que eu vou mostrar para vocês agora, o Jack Scoville, lá da Price Futures Group, lá dos Estados Unidos, direto de Chicago, o Jack lembrava, naquele momento a soja estava abaixo dos 8,50 e o Jack falava do potencial que a soja tinha de buscar os 9 dólares por bushel. Está aí, os 9 dólares já aconteceram, o julho, por exemplo, chegou a trabalhar bem acima aí, ou um pouco acima aí dos 9 dólares e 10 centos por bushel, hoje finalizando na casa dos 9,3. Jack Scoville, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para onde vai o mercado agora, Jack, já que da última vez você acertou na mosca aí, para onde vai o mercado agora?
Provavelmente, bom, pode baixar mais um pouco. Os especuladores estão saindo de posições e eu vi alguma oferta no mercado interno e mercado mundial ontem, que não estou vendo hoje com a baixa em preço. Mas por agora, eu acho que provavelmente temos um máximo, mas só por curto prazo. Pode baixar outros 5, 10 centavos, sim. Mas para mim, é bem necessário, porque estamos em busca um pouco de demanda, mas também necessitamos mais notícias de pérdidas aqui em campo, aqui em terreno, para subir muito. O que está passando com o clima significa que seria muito possível que tenhamos esse tipo de notícia, que as chuvas continuam e provavelmente tendremos uma área impressionante não plantada. Já temos esse tipo de área em milho e pode ser igual em soja grão.
Ô Jack, semana que vem, se eu não me engano, sai esse relatório aí de fechamento de plantio mesmo dos Estados Unidos, né? Ele pode trazer alguma surpresa? Você está falando aí dessa questão de não cumprimento das metas, mas quais os números que tem aí, que estão aí na sua cabeça? O que, que você está imaginando que pode deixar de ser plantado em termos de soja e milho nos Estados Unidos, Jack?
Eu acho que ao fim, provavelmente tendremos menos área de milho, menos como 10 milhões de acres menos não plantado. Não sei se você vai mostrar isso. Esse retalatório, eles receberam toda esta informação como antes de 10 de junho. E depois de 10 de junho, eles não têm dados para fazer sua análise de forma correta. E não acho necessariamente que você tem toda esta perda aí em os dados atuais. Mas vai passar, porque o clima é muito ruim. Em tema de soja grão, todo mundo estava falando de um crescimento em área plantada por falta de las pérdidas, por causa de las pérdidas em milho, mas por agora não está passando bem. Uno é por causa do preço, o preço de soja grão não é muito bom para os produtores. Eles podem ganhar um pouquinho, mas só um pouquinho, e com o clima aqui, o risco está alto. Também, por agora, está chovendo. E o produtor, especialmente em Ohio e Indiana, partes de Illinois, não podem plantar. E isso vai diminuir nossa área plantada. Não sei se vai aparecer nos dados de USTA, porque isso está passando agora. Já, e USTA já está listo para anunciar seus números finais.
Pro milho, você falou que nas suas contas, algo em torno de 10 milhões de acres, o que equivale aqui para a gente 4 milhões de hectares. E para a soja, qual que é a sua ideia? O que deixaria de ser plantado?
Eu acho, ao fim, 4 milhões, pode ser. Estou lendo outros falando desse monto, mas por agora, você pode mostrar só talvez 2 milhões de acres de perda.
Uhum. Porque, como o Jack lembrou, o USDA tem pronto já esse relatório, né? E ele mediu até o último dia 10 de junho. O que aconteceu de 10 de junho para cá ainda não foi medido. Por isso que o Jack diz que pode haver essa diferença entre a expectativa do que acontece com o que o USDA pode divulgar no próximo relatório de área plantada. Ou seja, 4 milhões de acres para soja é cerca de 1 milhão e 600 mil hectares a menos deixados de plantar aí para soja, e 10 milhões de acres para o milho representa 4 milhões de hectares a menos, ou seja, é uma área bastante significativa aí. Muito bem, agora, isso tem potencial ainda para mexer nos preços ou, teoricamente, o mercado já precificou, Jack?
Não, eu acho que, ao fim, os preços provavelmente vão subir ainda mais. Eu acho que estamos falando com menos, o tema de menos em milho, por exemplo, mas não estamos negociando 10 milhões de acres ou... pode ser 5 ou 6 milhões de acres. Estamos negociando com preço corrente. Também, você mostrou uma produtividade de 166 bushels, que a gente agora está falando de menos, mas eu acho que menos não é parte do mercado por agora. Por isso, eu acho que estamos só em uma baixa de curto prazo, de uns dias, não mais, e provavelmente oferece oportunidades para comprar.
Muito bem. Ô Jack, mas daí tem também um outro relatório importante, que é o de estoques trimestrais. Isso aí vai mostrar a realidade ou o tamanho real do estoque americano. Pode ter alguma surpresa aí, Jack?
Sempre há essa possibilidade, mais em milho que soja grau. Em soja grau, e já temos dados de processamento aqui, mensuais. Você está publicando toda esta informação cada mês. Na OPA também. Esta parte está bem conhecida. E a outra parte da demanda, a exportação, está bem conhecida também, por causa do Departamento de Comércio. E você também, com todos os dados de exportação. Por isso, para soja grau, se há surpresa, é por causa de uma produção mais grande no ano passado. Mas agora está junho e isso deve ser conhecido ao mercado já. Para mim, não espero muitas surpresas para soja grau. Em milho, a parte da demanda é sempre... Alguma coisa interessante para nós. Por quê? Porque a demanda para rações, para alimentação, não está tão forte, mas nossos animais, as vacas, os frangos, os suínos, são mais. E mais animais comem mais farelo, mais milho, e mas os dados no último retardatário não mostrou esse tipo de demanda. Por isso, estamos em espera de mais demanda para alimentação e menos inventários finais com a outra demanda para etanol, industrial e exportação. Conhecido muito melhor que a demanda para a alimentação.
Muito bem. Tem que esperar, então, o mercado clarear mais, então. Mas, focando nessa questão dos estoques trimestrais, a gente tem ouvido dizer que a China tem a possibilidade de não embarcar todo o que foi comprado dessa última safra aí dos Estados Unidos. Tanto que já está pedindo aí a prorrogação, a transferência aí de entrega para o segundo semestre. Isso pode impactar de alguma forma no estoque trimestral, aí nos números do estoque, até final dos Estados Unidos, Jack?
Não, por agora não. Isso pode passar sim. Eu sei que a China precisa mudar umas compras para a próxima safra, por exemplo. Por quê? Porque a demanda é baixada aí em forma grande por causa das enfermidades, e realmente em toda a Ásia por agora. Mas esse retalatório é diferente, são estoques de verdade. Pode ser vendido, mas se está em país, está parte dos estoques de verdade. E isso que eu disse é mais fácil para calcular. Eu acho que ao fim será reflectado nos pronósticos de inventários finais, mas não deve afetar os estoques para esse retalhatório.
Muito bem. Agora, outra possibilidade aí que pode mexer com o mercado, a possibilidade do acordo entre China e Estados Unidos, já que vai ter agora, no final do mês, aí, o encontro dos dois presidentes, o Trump e o presidente chinês, no encontro do G20. Qual a expectativa do mercado em relação a isso, Jack?
Eu acho que depois de tudo que já passaram em negócios entre países, para um concordo, e nada está passando. Eu acho que seria bom para nós sair com um concordo para seguir falando. Eu não acho que há algo concreto para ambos presidentes assinar. Que eles sigam trabalhando para um concordo entre países. Isso seria vitória para todos, isso é a verdade.
Um acordo seria bom, ou pelo menos o prosseguimento das conversas seria bom aí para o mercado, mas não tem nada de concreto então, né, Jack? Nada que possa trazer um ânimo aí para o mercado, né?
Não é nada concreto, nada está falando de alguma coisa concreta, e eu acho que não há. Até esta semana, a diferença entre países é grande, e há muito para falar. E eu acho que para uma falta de negócios, uma falta de conversações entre países, se eles sigam começam a falar de novo um ao outro, isso é melhor que provavelmente é a coisa mais boa que pode passar.
Muito bem. Meu caro Jack Scoville, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pontuando aí informações importantes que estão ajudando o produtor a se preparar e entender o que vem por aí em termos de modificação de patamar de preços. Por enquanto, não tem grandes possibilidades de continuidade da alta, pelo menos nesse curto prazo, não. O Jack acha que pode até dar uma arrefecida aí nos atuais patamares de preços, nada muito significativo, é mais uma correção mesmo nas cotações, mas o mercado precisa de informações novas. Essas informações viriam da conclusão do plantio de área, do tamanho da área plantada lá nos Estados Unidos, e também do volume dos estoques, os estoques reais lá nos Estados Unidos, que são os próximos relatórios a serem divulgados até o final do mês, e claro, de uma possível volta das conversas em relação a um acordo aí entre China e Estados Unidos. Isso também poderia dar uma animada no mercado. Enfim, vamos aguardar então as próximas informações. Meu caro Jack, muito obrigado por enquanto.
Para nada, Obrigado a vocês.
Um abraço, Jack. Até a próxima.
Ótimo.
Jack Scoville falando com a gente direto de Chicago. Vamos aos preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações para soja, milho e trigo nesta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. Olha aí a soja encerrando no vermelho, caindo o julho para 9 dólares e 3 centos por bushel, recuando 10 pontos mais 25. Agosto, recuando quase 11 pontos, fechando a 9 dólares e 9 centos por bushel. Setembro, 9 dólares e 16 centos por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. E o novembro, 9 dólares e 28 centos por bushel, recuando 11 pontos e meio. Vamos ao milho, que também fechou no vermelho, quedas até acentuadas aí para o milho. O julho, 4,41, perdendo 8 pontos mais 75. O setembro, 4,46, queda de 9 pontos mais 25. O dezembro, 4 dólares e 53 centos por bushel, recuando 9 pontos mais 75. E o março de 2020, 4 dólares e 58 centos por bushel, 9 pontos e meio de baixa. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a 5 dólares e 22 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 25. Setembro, 5,26, recuo de 8,75. Dezembro, 5,36, queda de 10 pontos mais 75. E o março de 2020, 5 dólares e 46 centos por bushel, um recuo de 11 pontos mais 75. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, cotações atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas.